Então, muito bom dia, sejam bem-vindos. É um prazer para nós, da Comissão de Assuntos Europeus do Parlamento Português, ter a oportunidade desta troca de impressões. Gostaria de vos apresentar a nossa delegação. A nossa comissão é constituída por representantes de, creio que, 5 dos 7 partidos, não é? Chega, Iniciativa Liberal. Portanto, no nosso Parlamento temos 7 partidos. Dos 7 partidos, 5 estão representados na nossa comissão. Infelizmente, nem todos os grupos políticos puderam estar presentes. Eu convoquei a mesa e os coordenadores dos diferentes grupos políticos para esta troca de impressões e gostaria de começar por apresentar a nossa delegação. Eu próprio chamo-me Luís Capoulos Santos e sou o presidente da comissão. O deputado João Paulo Pedroso Rebelo é o coordenador do grupo dos socialistas, do grupo correspondente ao Parlamento Europeu SND. Eu próprio sou também membro do grupo SND. A senhora vice-presidente da comissão, Clara Marques Mendes, é vice-presidente da comissão e é membro do PSD, se bem que penso que sabem que Partido Social Democrata em Portugal não quer dizer exatamente o mesmo que significa na Alemanha. Eu diria, se estivéssemos no Bundestag, seria provavelmente dos liberais, não sei, não quero estar a cometer nenhuma confidência. O deputado Paulo Muniz é também o coordenador do Partido Social Democrata nesta comissão. E temos o nosso colega, Bruno, está-me a passar outro, Bruno Nunes, que é representante do partido O Chega, que é o partido do espectro mais à direita do nosso Parlamento. Estão ainda representados na nossa comissão dois partidos de esquerda, o Partido Comunista Português e o Bloco de Esquerda, mas que, infelizmente, pelo que constato, não puderam estar presentes. Portanto, aí o senhor deputado Sérgio Marques, que é também do Partido Social Democrata e que é o vice-coordenador do seu grupo nesta comissão. Portanto, eu vou ser muito breve nas boas-vindas, desejo uma boa jornada em Portugal. Nós acompanhamos com interesse a política alemã. O nosso Parlamento é muito recente, tal como aconteceu na Alemanha. Tivemos eleições quase ao mesmo tempo e quero, por isso, desejar-vos um bom mandato neste momento tão conturbado para a Europa e para o mundo e para a Alemanha em particular, e esperar que desta troca de impressões possamos colher informações recíprocas úteis. Eu iria dar-vos a palavra em primeiro lugar e depois poderíamos promover uma troca de impressões tão informal quanto possível, permitindo que os diversos partidos também pudessem pronunciar-se. Portanto, mais uma vez, bem-vindos e a palavra é sua.
Herzlichen Dank namens meiner Delegation für den Empfang, für die Zeit, die wir für den Austausch haben. Ich möchte zunächst, ähnlich wie Sie es getan haben, auch unsere Delegation kurz vorstellen. Neben mir sitzen die beiden Vorsitzende der Bundestagsfraktion der Linken im Bundestag, Amira Mohamed Ali und Dr. Dietmar Bartsch. Daneben sitzt Frau Brademann, eine Mitarbeiterin, Herr Marco Böhme, Entschuldigung, ein Abgeordneter des Sächsischen Landtages und parlamentarischer Geschäftsführer, dann eine Abgeordnete aus Hamburg, ein Abgeordneter und vor allem Fraktionsvorsitzender der Berliner Linksfraktion und zu meiner Linken Stefan Gebhardt, ein Abgeordneter aus dem Sachsen-Anhaltischen Landtag und parlamentarischer Geschäftsführer und vor allem, genau, Mitglied des Europaausschusses. Wir haben in allen Landesparlamenten auch Europaausschüsse, genauso wie im Bundestag, um das Thema Europa, all die Dinge und auch die Finanzen, die die Europäische Union für die Bundesländer mitbringen, natürlich auch dort zu diskutieren. Wir sind die Mitglieder oder eine Delegation der sogenannten Fraktionsvorsitzendenkonferenz. Das ist eine Gruppe, die sich zusammensetzt aus allen linken Landtagsfraktionen, der Bundestagsfraktion und der Mitglieder des Europaparlaments, die heute nicht zugegen sind, die uns aber darin unterstützt haben, diese Delegation zu ermöglichen. Wir sind heute schon den dritten Tag hier in Portugal, haben erste Gespräche geführt mit Vertretern natürlich vor allem erstmal der linken Parteien, aber auch der Abgeordneten hier, die von Bloco, die im Parlament vertreten sind, und hatten deswegen auch schon einen sehr interessanten, einen sehr guten Austausch. Freuen uns heute, für Ihre Fragen zur Verfügung zu stehen, aber auch unsere Fragen, die wir mitgebracht haben, hier mit Ihnen zu besprechen. Denn der Grundkonsens, das Friedenskonstrukt Europa, das ist das, was uns grundsätzlich eint. Und wir alle blicken natürlich sorgenvoll auf die derzeitige Situation. Ähnlich wie bei Ihnen im Parlament spielt auch natürlich in unseren, sowohl nationalen als auch im Bundesparlament, als auch in den Länderparlamenten, das Thema Ukraine-Krise, Klimakrise, Corona-Krise, das sind die tragenden Themen, die auf kein einzelnes Land selbst zu beschränken sind, sondern die alle Länder, alle europäischen Länder entweder gemeinsam lösen oder sie nicht lösen werden. Das heißt, das ist die Herausforderung, der wir uns stellen. Deswegen auch das Ansinnen, hier bewusst nach Portugal zu kommen, auch mit Ihnen bewusst ins Gespräch zu kommen. Und mein Name ist, ich habe vergessen, mich vorzustellen, Eva von Angern. Ich bin die Fraktionsvorsitzende der Landtagsfraktion in Sachsen-Anhalt. Bin nicht Mitglied im Europaausschuss, war aber viele Jahre im Finanzausschuss tätig, wo eben auch in unseren Landeshaushalten sehr viel Geld durchfließt, was immer wieder Thema ist, auch in den Bundesländern, auch in so einem kleinen Bundesland wie Sachsen-Anhalt. Und ich freue mich, dass wir die Ehre haben, heute hier mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. Ich habe Sie vergessen. Daniela Schlegel, Entschuldigung, die ständige Vertreterin des Botschafters hier in des deutschen Botschafters hier in Portugal, hat uns dankenswerterweise heute hier auch bei diesem Termin begleitet. Es ist ein enger Austausch für Fraktionen, für Parteien, wenn sie in ein anderes Land fahren oder fliegen. Insofern herzlichen Dank, dass Sie auch bei uns zugegen sind. Entschuldigung.
Muito obrigado. Eu aproveito para pedir que transmita ao Sr. Embaixador os nossos cumprimentos, uma vez que ele está a terminar a sua missão em Portugal, e temos muita pena. Sabemos que o movimento diplomático tem os seus calendários próprios, mas temos muita pena e muito boas memórias do trabalho conjunto que tivemos a oportunidade de ter com o Sr. Embaixador Ney. Peço que transmita os meus cumprimentos. Não pude estar na festa de despedida porque foi na semana que contraí Covid. Tive muita pena, mas sei que foi uma sessão muito animada. Caros colegas, eu penso que nós estamos sobretudo para responder às vossas questões, mas também temos, obviamente, questões que gostaríamos de vos colocar. Penso que neste momento, nós hoje temos no nosso Parlamento um dia inteiro dedicado à Europa. Vamos ter hoje à tarde, na sessão plenária, dois debates sobre assuntos europeus. O primeiro sobre as prioridades da presidência checa e vamos ter um outro debate sobre o semestre europeu. Concedemos no nosso Parlamento grande importância à temática europeia, sobre a qual existe um grande consenso nacional. Portanto, é uma matéria relativamente à qual há uma expressiva maioria pró-europeia, de modo que é muito fácil consensualizarmos propostas que tenham habitualmente uma grande maioria de apoio. Naturalmente que neste momento todos estamos seriamente preocupados com a situação inimaginável que estamos a viver na Europa. Era impensável para nós, há poucos meses, antes de 24 de fevereiro, podermos sequer imaginar que seria possível e que seria possível uma tragédia com a dimensão a que estamos a assistir, de uma destruição maciça das infraestruturas de um país, com milhares de mortos, jovens, soldados de ambas as partes e com todas as consequências que advirão. Não sabemos ainda como esta guerra irá terminar. Ainda ontem ouvimos com preocupação as declarações do governo russo, segundo as quais a condição para a paz é a capitulação sem condições da Ucrânia e, portanto, é previsível que a escalada armamentista e a escalada militar venha a ter aumentos significativos no futuro e, sobretudo, com as preocupações que temos cada vez mais com a aproximação do inverno rigoroso que tem no centro da Europa e dá para imaginar quão sofrimento adicional irá ser imposto não só aos países em guerra, mas também quantas condicionantes vão estar sujeitos países como a Alemanha e outros que dependem muito da energia para manter o seu conforto mínimo nos lares e na atividade económica. Nós, em Portugal, na nossa Comissão e o nosso Parlamento, tem uma posição muito clara de total alinhamento com as posições da União Europeia sobre esta matéria. Portugal, à sua dimensão, tem feito o que pode. Tínhamos já uma grande comunidade ucraniana em Portugal, muito bem integrada, aliás, que em poucos dias duplicou, e essa integração está a fazer-se com muita normalidade, não é visível nenhum problema especial. Temos procurado, comprometemos com uma ajuda financeira considerável para as nossas limitações e temos dado um contributo também à nossa própria escala em equipamento militar. Obviamente que toda esta questão nos deixa as maiores dúvidas, muito particularmente a questão do alargamento, que está em cima da mesa, e sobre a qual Portugal teve uma posição prudente, porque não podemos olhar só para este problema de um ponto de vista emocional, mas temos de vê-lo também em termos das consequências. Não se trata só da vontade da União Europeia acolher outros Estados-membros, mas também das condições que a União Europeia possa ter para acolher, sobretudo tendo em conta que temos na fila de espera países com dimensão tão grande quanto a Turquia, agora a Ucrânia e mais os outros 5 ou 6 Estados-membros que aguardam, em alguns casos há muitos anos, essa integração. Pensamos que todo este processo vai obrigar necessariamente a uma reconfiguração, quer da estrutura orçamental da União, quer da sua estrutura institucional, a muito curto prazo, e, enfim, porque está também em causa a própria ordem internacional. Portanto, eu não quero alongar muito, tanto como vos disse, a posição portuguesa sobre estas matérias é muito consensual, quer quanto às preocupações, quer quanto à solidariedade que devemos relativamente à Ucrânia, mas também temos curiosidade em saber qual é a posição do Die Linke. Conhecemos a posição do governo alemão e aquela que tem sido expressa, mas gostaríamos de conhecer também a vossa posição sobre esta matéria. Depois, obviamente, darei a palavra aos meus colegas por ordem decrescente de representatividade dos partidos.
Vielen Dank. Darauf nehme ich natürlich gerne Bezug, weil wir bekanntermaßen eine in Deutschland kritischere Haltung zu dem Thema haben. Und ich würde jetzt dem Fraktionsvorsitzenden der Bundestagsfraktion, Dietmar Bartsch, der auch die Debatte dazu im Bundestag geführt hat, das Wort geben. Bitte.
Ja, herzlichen Dank auch nochmal für die Einladung. Und ich will als erstes vielleicht festhalten, dass wir als Linke eine absolut proeuropäische Partei sind. Wir haben immer die europäische Integration begrüßt, sehen allerdings auch aktuell sehr, sehr viel kritische Punkte und einen großen Reformbedarf innerhalb der EU, weil gerade all die Auflagen auch der Troika und das, was in der Vergangenheit gewesen ist, hat nicht nur dazu geführt, dass die Integration in Europa vorangegangen ist. Deswegen also ein wichtiger Punkt bei uns ist, dass wir hier großen Reformbedarf sehen. Sie haben einen ganz wichtiges Thema angesprochen, das Thema der Beitrittskandidaten. Sicherlich war das politisch jetzt richtig, der Ukraine und Moldau den Beitrittsstatus zu geben. Aber man muss natürlich auch klar sagen, dass das mit der Realität, dass sie wirklich beitreten können, im Moment nichts zu tun hat, weil die Voraussetzungen, was Rechtsstaat betrifft, wenn man die einzelnen Kapitel nur eröffnen will, würde das schon extrem schwierig sein. Und ich glaube, wir glauben als Linke, dass wir da sehr, sehr darauf achten müssen, dass jetzt nicht unterschiedliche Maßstäbe genommen werden. Also nehmen wir Mazedonien oder Nordmazedonien, seit 18 Jahren Kandidatenstatus. Die haben sogar ihren Landesnamen geändert. Die haben also alles, was gewünscht war, von Europa gemacht. Und trotzdem gab es jetzt bei dem Gipfel keinen Fortschritt. Das ist ein Problem. Und ich glaube, dass da diese beiden Dinge in Angriff genommen werden müssen. Einmal Reformen innerhalb der Europäischen Union, des Vertragswerkes weiterentwickeln, damit Europa den Stellenwert, den es eigentlich einnehmen muss, einnehmen kann. Denn derzeit ist es so, das hat man bei vielen Konflikten gesehen, dass Europa diese Position nicht hat. Ohne die Vereinigten Staaten, teilweise ohne China, bewegt sich halt sehr wenig. Und da sind wir alle als europäische Länder gefordert. Und deswegen ist es so dringend, darüber nicht nur zu reden, das sagt ja jeder, sagt auch die Bundesregierung, wir haben Reformbedarf, aber wir müssen auf der europäischen Ebene dahin kommen, dass man wirklich sagt, was sind denn die Themen, wo wir Veränderungen brauchen? Was sind denn die Entscheidungen, die dort getroffen werden müssen? Eine Bemerkung noch zum Ukraine-Krieg. Also ganz klar ist die linke Position, dass wir solidarisch an der Seite des ukrainischen Volkes stehen. Das ist eine Aggression Putins, das auch durch nichts zu rechtfertigen. All die Dinge, die da angeführt werden, mögen historisch interessant sein, aber rechtfertigen nicht das, was jetzt passiert. Mit tausenden Toten, mit Zerstörung in den Städten, das alles ist völlig inakzeptabel und das haben wir immer auch in großer Deutlichkeit kritisiert. Allerdings haben wir im Unterschied zur Bundesregierung, was das Thema Waffenlieferung und Mehrwaffenlieferung gerade aus deutscher Sicht betrifft, eine kritische Haltung. Denn Deutschland ist nun mal verantwortlich für zwei Weltkriege und hat gerade auch in der Ukraine, in Russland sehr, sehr viel Schlimmes angerichtet. Das ist schon ein Grund, weshalb wir hier zurückhaltend sind. Und außerdem sind wir der festen Überzeugung, dass es militärisch keine Lösung geben wird. Wir brauchen viel mehr Diplomatie. Wir müssen alle Möglichkeiten nutzen. Es ist gut, dass der Kanzler, gut, dass Macron mit Putin telefonieren und versuchen, voranzukommen. Ich glaube aber, dass insbesondere die Länder, die jetzt außerhalb Europas sind, also Indien, China, Indonesien, total wichtig sind. Denn die sind nicht an der Seite Europas. Das dürfen wir einmal nicht vergessen, dass die übergroße Mehrheit der Weltbevölkerung eben nicht so solidarisch an der Seite der Ukraine steht, wie zum Beispiel Deutschland oder Portugal. Also Indien verdient jetzt an dem Krieg, indem sie das Öl Russlands kaufen und dann nach Europa verkaufen. Das, was ja ein Problem ist. Und die griechischen Reeder, die verfrachten dieses Öl. Das sind ja alles Probleme, über die man dringend reden würde. Deswegen, unser Interesse wäre schon zu hören, wie denn aus Ihrer Sicht, wo denn da der Reformbedarf erstmal innerhalb der Europäischen Union ist und welche Chancen es gibt, also außer dem Reden darüber, das kenne ich seit ich Politik mache, seit 20 Jahren, dass es Reformbedarf gibt, dass man wirklich auch zu einer Modifizierung kommt und wie man dahin kommt, solange wir ein Einstimmigkeitsprinzip haben, ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt und wie dort die Sicht hier Portugals ist und auch des Ausschusses ist, weil eines jedenfalls ist das bei der Linken ziemlich unumstritten, die europäische Integration ist ganz zentral für die Entwicklung der jeweiligen Einzelländer und auch für die Entwicklung in der Welt. Denn die Herausforderungen, die wir haben, Frau von Angern hat einige genannt, aber wenn jetzt wirklich eine Hungerkrise nicht nur droht, weil wir haben jetzt jeden Monat 4.500 Menschen, die einfach verhungern. Und das Weizenthema in der Ukraine, also ich will das gar nicht alles weiter aufführen. Also ich glaube, wir haben da eine Verantwortung. Wir haben eine riesige Verantwortung. Letzte Bemerkung, weil die würde mich natürlich auch interessieren, wir haben gestern also eine sehr kritische Sicht von den beiden Parteien, mit denen wir Gespräche geführt haben, auf die Anforderungen, die Richtung Portugal gemacht worden sind, seitens der Troika gehört. Und hier ist sehr, sehr viel passiert, jahrelang Haushaltsüberschüsse gewesen. Da würde mich interessieren, wie Ihre Einschätzung ist, jetzt auch von der regierenden Partei, ob das, logischerweise sagen Sie, dass das die richtigen Entscheidungen sind, das ist ja klar, aber vielleicht auch in einer gewissen Differenziertheit. Dankeschön erstmal.
Obrigado pelas questões colocadas. Eu, se o João Paulo estiver de acordo, daria, se calhar, em primeiro lugar, a palavra ao PSD, uma vez que eu próprio sou membro do Grupo Socialista, daria a palavra, em primeiro lugar, ao principal partido da oposição.
Muito obrigado, Presidente. Aproveito para cumprimentar os visitantes, que muito nos honram e que partilhamos interesses comuns em matérias europeias. O PSD tem entendido sempre que, nestes momentos de dificuldade, como são aqueles que a Europa atravessa, os aspectos fundamentais e fundacionais da União Europeia, da nossa coesão, da nossa capacidade de desenvolvimento em conjunto, obviamente, tendo em conta as diferenças de cada país, mas uma perspectiva integral de desenvolvimento económico no pilar também social, no pilar da afirmação de valores para o resto do mundo, são vetores que, independentemente do curso que agora nós estamos a ver com a possibilidade de alargamento novamente da União Europeia, não devemos nunca nos afastar. É evidente que estes tempos que agora vivemos põem-nos à prova todos em conjunto e foi um momento de nos pôr à prova logo a seguir a uma pandemia onde, quer queiramos, quer não, a Europa esteve unida e respondeu muito bem do ponto de vista sanitário com a vacina em tempo recorde e com uma resposta que depois consegui contribuir para que elas chegassem, elas vacinas, ao restante do mundo. Este exemplo de coesão, este exemplo de sintonia e este exemplo de cooperação, julgamos que deve ser também estendido à resposta a esta crise económica e financeira que já nos parece inevitável. É nestes momentos onde a economia se sente pressionada pelas diferentes necessidades dos diferentes países em matéria da dependência do gás russo e do petróleo russo, que nós também testamos ao limite a capacidade de nos mantermos como uma União. E é nestes momentos difíceis que nós exercitamos os tratados e vemos o que é que efetivamente sai do papel e se transforma em realidade. Há dois aspectos em relação ao futuro que preocupam particularmente o PSD e temos feito disso nota no país e temos feito disso nota nas nossas comunicações e na nossa relação próxima com a União Europeia. Uma é como sair da crise económica que já nos parece mais ou menos no horizonte, com uma inflação que não é conjuntural, mas que se começa a consolidar como estrutural. E como é que nós vamos atingir um crescimento económico? Porque sem crescimento económico nós não conseguimos libertar valor para nos afirmarmos e para podermos pôr em prática as nossas visões do mundo europeu que pretendemos. Segundo aspecto que nos preocupa muito, o antecipar do Fit for 55, num quadro da crise e da guerra com a Ucrânia, é um desafio que não nos está ainda, não nos é claro como vai ser atingido. Sobre esse particular, eu gostava de vos ouvir por uma curiosidade que tenho. A Alemanha, ao que julgo saber, só utiliza 15% do gás natural para a produção de energia elétrica. Mais de cerca de 36% para a indústria, 31% para consumo doméstico. Ou seja, a eletricidade que a Alemanha produz, 15% é feito, segundo os dados que tive acesso, com base no gás natural. E há uma discussão que não pode deixar de ser tida em conta e que tem alguma curiosidade que tem a ver com a expectativa de até ao final deste ano, ao que julgo saber, a desativação das centrais nucleares na Alemanha e como é que pensam substituir, qual é a vossa solução para substituir este gap energético e poder resolver um problema gravíssimo com o inverno que em breve estará à porta. Muito obrigado.
Eu permitiria agora que aos outros partidos se respondessem à questão inicial. Peço que sejam tão sintéticos quanto possível para podermos continuar. E daria assim a palavra ao deputado João Paulo Rebelo, que é do Grupo Socialista.
Muito obrigado, muito bom dia. Antes de mais, as boas-vindas também a esta delegação do Dialink, que saudamos no Parlamento Europeu. Senhor Presidente, peço desculpa, no Parlamento Português. O Sr. Presidente da Comissão já teve a oportunidade de referir, portanto eu represento o Partido Socialista, partido maioritário no nosso Parlamento e portanto que sustenta o Governo desde as últimas eleições, mas um Governo que já está em funções há 6 anos, como provavelmente saberão. Eu, para vos dar também oportunidade, queria ser bastante sintético. Há questões aqui muito relevantes para nós na agenda europeia que já foram colocadas, nomeadamente o que foi discutido justamente no último Conselho Europeu e falo da matéria do alargamento. O Presidente da Comissão já teve oportunidade de o referir, mas efetivamente nós temos o Partido Socialista apoiado a esta posição, digamos, enfim, cautelosa, evidentemente que não deixámos de ser solidários e somos desde a primeira hora solidários com o povo ucraniano, condenamos naturalmente esta bárbara invasão da Rússia, temos apoiado os sucessivos pacotes sancionatórios que têm sido aprovados a nível europeu e com um custo real e efetivo, como é evidente, na vida das pessoas, na vida dos portugueses, na vida das nossas famílias, das nossas empresas também. Portanto, temos tido este apoio solidário, como agora também demos o nosso apoio, de facto, a este estatuto de candidato, mas acompanhamos, de resto, pelo que já percebi, também as vossas preocupações no que diz respeito ao futuro da União, com, enfim, a confirmarem-se estes alargamentos. Nós, neste momento, temos 7 Estados com estatuto de candidatos, que representam milhões de pessoas, que representam naturalmente economias distintas e em alguns casos, bastante, digamos, difíceis do ponto de vista em que são países com níveis de desenvolvimento económico e de prestação económica muito abaixo da média europeia, o que traz desafios de facto enormes, como dizia o nosso Presidente, e bem, à nossa arquitetura institucional e também, é preciso dizê-lo, à própria arquitetura do financiamento europeu e Portugal, sendo um país que a muitos níveis está ainda abaixo da média europeia, tem naturais preocupações com isto. Eu não posso deixar de fazer uma referência, já percebi que a ideia é sermos rápidos, mas temos no Partido Socialista também uma preocupação especial com o movimento inflacionista que está, digamos, por toda, enfim, a acontecer na Europa, acontecer um pouco no mundo também, muito devido também a esta guerra que estamos a viver. O Partido Socialista tem, e tive inclusivamente a oportunidade, em nome do PS, de o dizer ao Primeiro-Ministro na semana passada, o Partido Socialista representa e representou, numa altura muito difícil no nosso país, de facto, uma perspectiva distinta da austeritária, uma perspectiva distinta do combater, de facto, as crises, não com a austeridade. Não aceitamos que este peso da inflação possa injustamente ser abatido sobre as pessoas que, mais uma vez, estando já vulneráveis, não podem sofrer injustamente o impacto desta austeridade e, portanto, o caminho tem que ser, para nós, de facto, o da sustentabilidade, o da solidariedade e recusa de caminhos austeritários. De facto, e para no fundo, concluir, queria também ter um bocadinho esta vossa perspectiva sobre como combatermos este impacto inflacionista que hoje acontece, que caminho é que vocês veem. Muito obrigado.
Nunes, tem a palavra.
Senhor Presidente, bom dia. Cumprimentar os representantes do Partido Die Linke. Nós somos, de facto, o partido mais à direita em Portugal e, por isso, obviamente, teremos matérias que não serão consensuais entre nós, mas existe uma matriz europeia que nós defendemos, com características muito próprias. Nós consideramos que a Europa nasceu muito com o projeto de defesa do território europeu e que era essencialmente um projeto de defesa que depois foi alargando o seu espectro e hoje a União Europeia já não é aquilo que era na sua gênese, sendo muito mais do que isso, e todas as matérias acabam por influenciar os próprios Estados. Nós acreditamos numa Europa onde as nações mantenham a sua política, as suas tradições, a sua identidade, e que só com as diversas identidades bem vincadas e as suas tradições bem vincadas é que poderemos ter uma Europa forte e unida, respeitando a diversidade entre os povos, e só assim consideramos fora de um grande centralismo de Bruxelas. Esta é essencialmente a nossa visão acerca da Europa. Existem algumas questões, e aproveitando o facto de aqui estarem, agradecer e desejar-vos uma boa estadia em Portugal, porque, independentemente de termos visões diferentes, certamente em muitas matérias nós acreditamos seriamente que só com o debate político de opinião é que podemos construir algo concreto. E, portanto, não é a diversidade que nos afasta, mas será isso que nos fará estar à mesa e debater convosco, com todo o respeito pela diversidade e pela diferença que temos entre nós, certamente. Existem questões concretas que eu gostava de perceber o vosso posicionamento, nomeadamente em relação à questão da energia nuclear. Nós temos tido nos últimos dias e nas últimas semanas temos um posicionamento também muito claro por parte da República Checa em relação à produção de energia nuclear e também da própria França, e sabemos que a Alemanha cada vez mais se afasta dessa teoria e desses posicionamentos. Saber se qual a vossa posição partidária em relação a este aspecto. Depois, nós falamos muito da entrada da Ucrânia e o qual nós estamos em Portugal, creio que estamos praticamente, pelo menos os partidos com assento parlamentar, aquilo que sabemos é que estamos praticamente todos em sintonia com a posição do próprio Governo, ou seja, nós consideramos que o Estatuto foi bem atribuído, mas que temos de ter muitas precauções e temos que analisar muito bem todo o processo de candidatura. E gostava de saber a vossa posição enquanto partido em relação a uma eventual adesão por parte da Turquia. Sabemos que a Turquia ontem cedeu nas questões relacionadas com a Finlândia e com a Suécia, que até aqui não aceitava na NATO, e perceber agora como é que poderíamos ver, sabendo nós que a Turquia tem um registro cultural muito diferente do resto da Europa, e qual o vosso posicionamento em relação a isso. Depois, a República Checa também tem estado na ordem do dia, a Presidência Checa refere claramente que devem existir maiores sanções à Rússia e que inclusive deveria ser feito um corte radical com a Rússia e passar para zero o fornecimento vindo de lá. Obviamente que para o vosso país, certamente seria um problema energético grave, com a dependência energética que tem neste momento da Rússia, e perceber se faz parte da vossa agenda olhar para Portugal e para o Porto de Sines, que poderia ser a porta de entrada na Europa vinda do Atlântico do gás natural, aproveitando o mercado da Nigéria e aproveitando o mercado da Argélia, que neste momento os pipelines foram construídos até cerca de meio do país, vocês certamente não conhecerão, que será até Aveiras, mas que neste momento existe um entrave europeu à passagem do gás natural que eventualmente pudesse ser fornecido por Portugal na passagem dos Pirineus, e existe este entrave europeu por parte também da França. Saber o vosso posicionamento, se acham que Portugal pode definitivamente, para além de ter um sol maravilhoso, umas praias lindas e vos querer receber bem, certamente com a comida e com as tradições, se pode ser de facto a porta de entrada na Europa e uma alternativa ao fornecimento russo do gás. E para já, Sr. Presidente, são estas as questões.
Muito obrigado. Eu permiti-me só fazer um pequeno aditamento, porque houve duas questões concretas colocadas pelo Dr. Bartos que não foram respondidas, não é? Que é a questão das armas e a questão da Troika, e penso eu da questão do endividamento em Portugal. Portanto, sobre a questão das armas, obviamente que nós somos favoráveis a um processo pacífico e a não um processo beligerante. Mas, nas atuais circunstâncias, a alternativa a não fornecer armas à Ucrânia é acelerar a capitulação da Ucrânia, que creio que é o objetivo final do Sr. Putin, e instalar em Kiev um governo fantoche pró-russo. E, portanto, creio que neste momento, infelizmente, não temos alternativas entre apoiar militarmente ou não. A alternativa sabemos qual é. De qualquer modo, continuamos a pensar que todos os esforços diplomáticos devem ser evitados por forma a encontrar uma solução pacífica, que naturalmente terá sempre um preço para a Ucrânia. Mas o preço elevado já a Ucrânia está a pagar neste momento. Sobre a questão que colocou da Troika, nós vivemos um período muito difícil em Portugal, devido às circunstâncias da crise de 2008 e das dívidas soberanas. É um país que tínhamos um elevado nível de endividamento e fomos obrigados a políticas muito restritivas, muito severas, durante alguns anos, enfim, que deixaram sequelas na nossa sociedade e na nossa economia. E por essa razão, nós somos, nós, quando falo agora, em nome do Partido do Governo, somos muito prudentes relativamente a qualquer política orçamental expansionista. Portanto, conseguimos, durante os últimos 6 anos, manter uma política que nós próprios caracterizámos entre ter um pé no acelerador e outro pé no travão, e digamos, e foi desse equilíbrio que conseguimos alguns progressos económicos e sociais e, ao mesmo tempo, conter a dívida e reduzir substancialmente o déficit. E de modo que é essa a política do Governo que foi sufragada nas últimas eleições, que faz parte do atual programa do Governo e que está a ser prosseguida e que é, de facto, muito criticada à nossa esquerda. A nossa esquerda acha que deveríamos ser mais expansionistas do ponto de vista orçamental e aproveitar melhor a redução do déficit que conseguimos. Mas é, de facto, uma divergência, neste momento, aparentemente inultrapassável.
Ja, das war jetzt eine ganze Menge von Fragen. Ich will versuchen, auf die einzelnen einzugehen, will aber noch mal eine Vorbemerkung machen, weil Sie das mit der Ukraine gesagt haben. Die Situation in Deutschland ist schon eine andere, aus historischen Gründen auch. Also Deutschland war in der Ukraine, hat da Furchtbares angerichtet, war in Russland. Und deswegen mit Waffenlieferungen sind wir sehr, sehr zurückhaltend, zumal sie werden keine militärische Lösung bringen. Und je mehr Waffen dorthin geliefert werden, desto aggressiver wird Russland agieren. Das ist ein Dilemma, völlig unbestritten. Aber ich glaube, dass es andere Möglichkeiten gibt, womit ich bei dem Kernthema Energie bin. Deutschland bezieht weiterhin Gas aus Russland und überweist täglich 1 Milliarde in Putins Kriegskasse. Das ist ein Dilemma. Und es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, stopp, sofort. Weil dieses Stopp würde verheerende Auswirkungen in Deutschland haben. Der Bundeskanzler hat zu Recht gesagt, Sanktionen müssen so sein, dass sie Putin mehr treffen und nicht die eigene Bevölkerung. Und das ist ein objektives Dilemma. Durch die hohe Energieabhängigkeit von Russland ist es so, dass Deutschland, in besonderer Weise auch der Ostteil, nicht sofort auf russisches Gas verzichten kann. Ob das bis zum Jahresende sein wird, ist aus meiner Sicht eine offene Frage. Aber es wird zumindest alles unternommen. Verbal ziemlich viel, Ausbau erneuerbarer Energien, Einsparung von Energie, das ist auch alles richtig. Trotzdem ist es so, dass in Deutschland jetzt die zweite Stufe Alarm, was die Gasversorgung betrifft, ausgerufen worden ist. Das ist die zweithöchste. Die Gasspeicher in Deutschland sind zu 60% gefüllt und zu Beginn des Winters müssen sie mindestens zu 90% gefüllt sein, damit wir über den Winter kommen. Das ist ein Riesenproblem und niemand weiß im Moment, ob wir das und wie wir das hinkriegen können. Und es hätte für den Industriestandort Deutschland verheerende Auswirkungen, weil es gibt bestimmte Industrien, die sind auf das Gas angewiesen. Wenn da einmal kein Gas ist, stehen die still und sind auch nie wieder anzufahren. Also das ist nicht nur die berühmte Glasindustrie, sondern es geht weit darüber hinaus. Also es ist eine wirklich große Herausforderung für Deutschland. Wir sind ganz klar der Auffassung, und übrigens auch in Übereinstimmung mit vielen in Deutschland, dass die verbliebenen 4 Atomkraftwerke wirklich keine Lösung sind. Da ist festgelegt, dass die zum Jahresende abgeschaltet werden und ich bin relativ sicher, dass es bei der Abschaltung bleibt, wenn es dann noch ein halbes Jahr oder ein Jahr länger geht, das möge vielleicht sein, aber es ist auf jeden Fall keine Lösung für diese Krise. Das ist sie nicht, es liegt schon daran, wir kriegen schon keine Brennstäbe, dass man sie weiter betreiben könnte. Und es ist bis heute nicht das Problem der Endlagerung geklärt. In Deutschland wehren sich alle dagegen, diese radioaktiven Stoffe irgendwo zu lagern. Es gibt kein Endlager, es gibt nur Zwischenlager. Also unsere Position ist dort ganz klar, Atomstrom ist nicht die Lösung. Die jetzigen 4 Atomkraftwerke haben auch nur einen sehr geringen Anteil an der Stromversorgung in Deutschland. Das Hauptproblem mit dem Gas, Sie haben das richtig gesagt, ist nicht die Stromfrage. Das ist vor allen Dingen die Industrie. Die Abhängigkeit der Industrie vom Gas, und die ist gewaltig. Und da in besonderer Weise, sage ich nochmal, der Osten, weil da landet halt die Leitung an und das ist ein Riesenproblem. Jetzt baut Deutschland in großer Geschwindigkeit LNG-Terminals, dass auch Schiffe, wo immer auch her, also wir nehmen von überall alles jetzt im Moment, Deutschland kauft alles, was bei 3 nicht auf dem Baum ist, auch zu allen Preisen, sage ich mal. Da werden schnell LNG-Terminals gebaut, um die Raffinerien weiter zu bedienen. Das ist jetzt, wir waren mal als Partei da strikt dagegen,
gegen Fracking-Gas und nicht gegen LNG-Terminals so prinzipiell, aber auch da waren wir sehr kritisch. Da haben wir auch eine kleine Modifizierung vorgenommen, weil im Moment gibt es kaum eine andere Möglichkeit. Eins muss man sagen, von den Zielen, von den ökologischen Zielen, haben wir uns extrem entfernt. Niemand redet mehr darüber. Und von wegen 2045, das ist alles in weiter Illusion, auch wenn wir jetzt als Linke auf Parteitagen dann manchmal noch Revolutionäreres beschließen, aber das bleibt dann auch auf dem Parteitag, hat mit der Realität, muss man klar sagen, nichts mehr zu tun, denn derzeit geht der Zug in eine wirklich ganz, ganz andere Richtung. Also Atomstrom ist nicht die Lösung. Im Moment wird versucht, überall einzukaufen, und zwar Gas, Öl und der Ausbau der erneuerbaren Energien wird vorangetrieben. Ich will zu den anderen Fragen auch noch eine Bemerkung machen. Was die Türkei betrifft, haben wir dort weiterhin, die Türkei ist im Kandidatenstatus, aber wir haben eine sehr kritische Sicht, wenn wir uns anschauen, was die Türkei gerade in Syrien macht, mit den Kurdinnen und Kurden macht, also das ist eigentlich inakzeptabel. Ist ja auch noch ein NATO-Mitglied, was so agiert, kann eigentlich nicht Mitglied der EU werden. Trotzdem wäre es falsch, jetzt die Beitrittsgespräche von einem zum anderen Tag abzubrechen. Das würde eher auch Erdogan und diese Entwicklung stärken. Also man muss der Türkei, gerade auch der Opposition dort, die Hoffnung lassen, dass das Land, dass die Tür zur EU nicht zu ist. Aber im Moment ist die Türkei extrem weit davon entfernt. Was die Inflation betrifft, also die hat natürlich mit Energie zuallererst zu tun. Die Energiefrage ist der absolute Schlüssel für die Inflation, weil bei uns sind am höchsten die Sprünge in dem Bereich Nahrungsmittel. Extrem hoch, also teilweise bis zu 30-35% Kostensteigerung. Das hat aber damit zu tun, dass sie transportiert werden müssen. Also auch die Nahrungsmittel müssen transportiert werden, das kostet dann wieder Energie und so weiter. Also das ist eine riesige Herausforderung. Und im Moment geht es vor allen Dingen darum, dass die Folgen abgefedert werden. Also da gibt es zwei Sparpakete der Regierung, die sind okay, aber nicht ausreichend. Es muss dringend ein drittes Entlastungspaket für die Menschen geben. Insbesondere für diejenigen mit kleinen und niedrigen Einkommen, also mit kleinen und mittleren Einkommen. Das ist ein Riesenproblem für die, weil da manche eben wirklich jetzt Schwierigkeiten haben, wirklich noch eine warme Mahlzeit auf den Tisch zu bringen. Das trifft jetzt nicht die übergroße Mehrheit, aber es ist schon ein relevanter Bereich. Und zuletzt will ich noch eine Bemerkung machen zu Portugal als Eingangstor für Gaslieferungen. Das kann ja ganz perspektivisch eine Möglichkeit sein, nur für die aktuelle Krise und die nächsten Jahre ist das natürlich für uns kein Punkt. Bis das möglich ist, dass wirklich Gas via Portugal zu uns kommt, das wird sehr, sehr lange dauern. Im Moment ist es eher der Ausbau anderer Häfen, wo eben Terminals gebaut werden. Ansonsten ist es sicherlich eine Überlegung wert. Meine persönliche Auffassung ist ja, dass wir die Möglichkeiten der erneuerbaren Energien, insbesondere dort, wo mehr Sonne ist, Deutschland hat ja vergleichsweise stark die Erneuerbaren vorangetrieben. Aber wir haben eigentlich viel weniger Sonne als zum Beispiel die afrikanischen Länder. Und da gibt es eben kaum Solar. Also ich glaube, dass das die größte Herausforderung ist, dass es da Zusammenhänge gibt, natürlich Ukraine, Russland. Aber wir dürfen vor einem nicht die Augen verschließen. Das weltweit größte Problem, wo wir eine Verantwortung haben, wird der Hunger sein. Denn da entwickelt sich das in einer Rasanz. Und es ist auch nicht nur klug, wenn Deutschland jetzt überall Gas wegkauft und andere Länder nichts mehr haben. Also in Nigeria, um das eine Beispiel zu sagen, da gab es keine Flüge mehr, weil die nicht betankt werden konnten, weil es keine Lieferung gab. Und wir verschließen so ein bisschen als Europäer die Augen. Ich finde, das dürfen wir nicht tun. Das dürfen wir nicht tun. Und da will ich dann doch auch nochmal den kleinen Dissens anmelden zu dem Kollegen, wie sagten Sie, vom rechten Rand. Also wir glauben nicht, dass die Einzelstaaten die Lösung sind. Europa wird nur eine Rolle in der Weltpolitik spielen, wenn es ein starkes Europa gibt. Ein ganz starkes Europa, weil ansonsten werden wir, und Deutschland ist ja nun vergleichsweise noch ein wirtschaftlich starkes, bevölkerungsmäßig starkes Land, aber selbst Deutschland wird keine Geige spielen in dem Konzert der ganz Großen, sondern nur als Europa haben wir überhaupt eine Chance, dass wir dann wirklich auch in vielerlei Hinsicht, auch als Friedensmacht, auch als Fortschrittsmacht bei Energie und so weiter eine Rolle spielen. Ich glaube, muss unser Anspruch sein, ist jedenfalls unsere Auffassung.
O nosso tempo está quase a chegar ao fim, mas ainda vou permitir perguntar a algum dos colegas que quer ainda repostar. Sim? Bruno Nunes, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. É mesmo muito rápido. Nós defendemos uma Europa unida. O que nós defendemos, acima de tudo, e nesse aspecto estamos de acordo, só com uma Europa unida em todos os âmbitos é que conseguimos, de certeza, tornar a Europa um grande player, utilizando a expressão, pelo menos aquela que me foi traduzida. O que nós defendemos é que deve ser respeitada a identidade de cada um dos povos, devemos respeitar cada uma das tradições, cada uma das culturas, e que isso é inabalável, inquestionável, esses direitos da autodeterminação e do individualismo e da parte individual de cada uma das nações, e não estar tão dependente do centralismo de Bruxelas para muita coisa, mas claramente que depois toda a outra conjuntura devemos estar unidos, caso contrário a Europa não funciona, que é o que tem acontecido nos últimos anos, em que se dispersa em assuntos secundários e não nos principais que deveria tratar dos povos da Europa.
Obrigado, João Paulo. Queria também fazer um comentário.
Muito, muito breve comentário, só para dizer que, compreendendo a posição de que Portugal não é, no imediato, uma alternativa de fornecimento energético, mas nós ficámos satisfeitos também com o que, no fundo, foi reportado na discussão do Conselho Europeu. Portanto, a abertura que há para que Portugal venha a ser essa alternativa, e gostávamos, naturalmente, não sendo uma resposta imediata, enfim, para pensarmos no futuro, evidentemente que eu acho que a Europa tem aqui uma importante alternativa e que deve contar com o apoio de todos quantos, naturalmente, percebam que estas alternativas podem no futuro significar paz e prosperidade.
Muito obrigado. Não sei se há alguma questão ainda da vossa parte que queiram colocar.
Können Sie uns bitte erstmal sagen, wie viel Zeit wir dafür noch hätten? Das wäre ganz hilfreich, weil ich hätte tatsächlich noch eine Frage bezogen, nehmend auf die Einlassungen zum Thema Inflationsentwicklung. Hätte ich dafür noch eine Chance?
Certamente, nós tínhamos previsto uma hora, mas vamos, acho que podemos ter ainda mais 15 minutos de reunião. Sim, até porque começámos depois das 9. Portanto, temos 15 minutos ainda, sim.
Will noch jemand von euch? Sonst frage ich. Okay. Dann würde ich jetzt auch tatsächlich gerne diese 10 bis 15 Minuten noch ausnutzen. Ich danke Ihnen erstmal für die klaren Worte gegen die Austeritätspolitik als nicht lösungsorientiert gegen die Inflationsentwicklung. Ich halte das tatsächlich für das nächste Jahrzehnt als die herausragende Aufgabe der Europäischen Union, das soziale Gleichgewicht innerhalb der Europäischen Union auch tatsächlich zu halten. Und das ist eine Aufgabe der nationalen Staaten, aber auch der Europäischen Union in Gänze. Das ist auch immer unser Ansatzpunkt als Linke, als kritisch auf die europäisch, proeuropäisch schauend, zu schauen, dass diese Sozialunion auch realisiert wird. Das ist auch etwas, was uns klar unterscheidet, selbstverständlich. Und wir schauen natürlich auch in unserem eigenen Land, aber eben auch auf die Europäische Union. Wie kann uns das gelingen? Ich teile ausdrücklich Ihre Auffassung, dass es nicht zulasten der Ärmsten gehen kann. Insofern würde mich hinsichtlich Ihrer Einlassung interessieren, welchen Weg gehen Sie da mit Blick auf die Europäische Union, aber auch im Inland, im Nationalstaat, welchen Weg gehen Sie, um genau diese Sorgen nicht zu teilen, die gerade die Ärmsten der Ärmsten haben. Also Dr. Bartsch hatte schon gesagt, dass es bei uns gerade sehr intensiv geprägt ist, dass die Lebensmittelkosten, die existenziell ja nötig sind, insbesondere bei den kleinen und mittleren Einkommen besonders hart betroffen sind. Also welche Wege gehen Sie da als die Partei, die ja auch die entscheidenden Maßnahmen treffen können, beziehungsweise Sie?
Quem é que pretende responder a esta pergunta difícil? João Paulo, tem a palavra.
Muito obrigado. Bom, é evidente que é uma pergunta difícil, porque encontrar estes equilíbrios sabemos que não é fácil. Mas, na verdade, e dizia ao Presidente da Comissão, o Partido Socialista tem conseguido fazer isso no nosso entendimento e, enfim, no entendimento do país, que, na verdade, nos deu a confiança reforçada agora de uma maioria absoluta. Enfim, reconhecerá que o caminho trilhado terá sido o caminho certo. E qual é que foi esse caminho? Foi o caminho de devolução de rendimentos às pessoas, mas não pondo em causa, como dizia o Sr. Presidente, e bem, as contas certas, como também o nosso Primeiro-Ministro costuma utilizar. Não podemos esquecer completamente o que tem que ser o equilíbrio, digamos, financeiro, orçamental do país, até para a sua credibilidade internacional, é muito importante, mas temos feito este equilíbrio, por vezes difícil, mas que o temos conseguido. E temos conseguido, sobretudo, através da tal política de credibilidade no exterior, que convença os grandes players internacionais. No fundo é uma frase simples, pode parecer um pouco utópica, mas que ganhamos verdadeiramente quando ganhamos todos. Acho que é mesmo isto que é preciso passar, não é? Ganhamos verdadeiramente quando ganhamos todos e, portanto, aqueles que procuram apenas estar do lado dos lucros, sem ter uma perspectiva coletivista, sem ter uma perspectiva, no fundo, da sociedade que nos une. E o deputado Paulo Muniz fez referência, de facto, ao evento da Covid, que eu acho que foi absolutamente, digamos, paradigmático no que, de facto, o mundo ganha com a cooperação. Nós muitas vezes ouvimos, sobretudo ao nível da economia, ao nível financeiro, aquele conceito da competição permanentemente, as empresas têm que ser competitivas, as sociedades têm que ser competitivas, no fundo incutimos muitas vezes um espírito competitivo até nos nossos próprios filhos, nas crianças, nos jovens, mas na verdade eu costumo dizer que acho que o mundo evoluiu verdadeiramente quando mais do que competir, cooperou. E a Covid foi um exemplo claro disto. Unimos esforços todos, um bocadinho por todo o mundo, a comunidade científica, evidentemente, desde logo, mas os Estados, de uma forma geral, para combater uma ameaça que era geral. E, portanto, é a pergunta de $1 milhão, de facto, como conseguir este equilíbrio em Portugal. De facto, o Governo tem-o conseguido, eu diria que, sobretudo, com esta noção que não podemos perder, que a maioria das pessoas tem que estar bem para que socialmente o país também possa desenvolver-se. Obrigado.
Dar a palavra ao deputado Paulo Muniz, mas antes disso, só para me antecipar ao que ele certamente vai dizer, é que, não obstante o que disse o deputado, não obstante, temos sérios problemas de pobreza em Portugal, temos sérios problemas e é um grande desafio que temos pela nossa frente em diversas... Mas enfim, o deputado Paulo Muniz vai certamente especificar quais são esses problemas.
Muito obrigado, Presidente. De facto, eu gostei muito de ouvir o país cor-de-rosa que o nosso colega socialista descreveu, e eu percebo, obviamente, até porque o cor-de-rosa é a cor do Partido Socialista em termos de branding, mas nós temos uma visão diferente. Nós dizemos que uma das melhores formas de ajudar quem é pobre e quem precisa, obviamente, de condições de dignidade humana, é dar-lhe uma oportunidade, é dar-lhe um emprego, é dar-lhe uma oportunidade de contribuir para o enriquecimento e a produção de riqueza. Isso não só do ponto de vista humano valoriza aquela pessoa, mas do ponto de vista do país acrescenta valor. Esta é uma visão diferente. O Partido Socialista tem apostado numa lógica nos últimos anos de uma indústria extrativa intensiva de fundos comunitários. Nós temos uma diferença e preferimos apostar numa indústria real, um bocadinho como a Alemanha, numa economia que cria valor, que se afirma e, criando valor e afirmando-se, protege a dignidade humana dos mais fracos e permite distribuir, obviamente, aqueles que de todo em todo não conseguem essas oportunidades necessitam de ser ajudados. Esta é a nossa visão da realidade. Muito obrigado.
Sérgio Marques pediu para intervir, vou dar-lhe a palavra, mas chama a atenção que, por questões que têm a ver com a interpretação, temos mesmo de terminar às 10h15.
Certo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Também cumprimento toda a delegação do DILINC e gostaria de adicionar algo ao que o meu colega acabou de referir, para dizer-vos que estamos muito preocupados com o fenómeno inflacionista. Porque, como sabemos, a inflação é um imposto escondido que, em primeiro lugar, afeta os mais vulneráveis. e achamos que o governo português não está a fazer tudo para mitigar os efeitos da inflação, nomeadamente naqueles que são mais carenciados. Ao fim e ao cabo, o Partido Socialista e o Governo, que sempre foram contra a austeridade, estão a aproveitar agora a inflação para, de certa forma, fazerem uma austeridade incapotada, porque de facto é isso que está a acontecer, nomeadamente com a não atualização dos salários e uma série de outras situações. E a propósito da questão da inflação, eu gostava de vos deixar uma questão. Como é que está a ser vivido o fenómeno inflacionista na Alemanha? Qual é o impacto que está a ter nas pessoas? Sabemos que é importante manter as opiniões públicas do lado da causa ucraniana, sabemos como isso foi importante para acelerar as decisões que os governos tomaram no início. A opinião pública na Alemanha mantém-se firme, apesar dos efeitos negativos que está a ter em torno da causa ucraniana. Há pouco o senhor dizia que o chanceler Scholz dizia que as medidas têm que afetar mais Putin e menos os cidadãos dos países europeus. Como é que os cidadãos na Alemanha estão a lidar com os aspectos negativos da inflação? Era esta a questão. Muito obrigado.
Já temos muito pouco tempo, até eu daria a palavra agora à delegação alemã para... Peço desculpa.
Vou ser muito rápido, o mais telegráfico possível para não ocupar o tempo. Nós temos, de facto, não temos uma visão socialista deste país cor-de-rosa, como foi utilizada a expressão pelo PSD. Nós consideramos que, de facto, o grande problema que acontece em Portugal tem a ver com a dimensão da máquina do Estado, o facto do Estado ser demasiado pesado e de continuarmos a ter uma visão demasiado cada vez mais Estado e menos privados. Nós temos taxas de impostos elevadíssimas em cima das empresas, o que inibe as empresas de maior número de contratação, e o que mais grave que isso, eu não sei se têm noção, mas o ordenado mínimo em Portugal são 700 euros e, portanto, inibe por completo as empresas de poderem pagar mais aos seus funcionários, porque depois, a nível de impostos, estaremos a falar que acima dos 700 euros as empresas irão pagar ao Estado cerca de 30 e poucos por cento. Ou seja, quem constitui uma empresa em Portugal e tenta desenvolver a economia ganha um sócio no primeiro dia, que se chama Estado, que apenas vem retirar dividendos e que não colabora com absolutamente nada. Temos outro problema grave, e para terminar, porque não temos mais tempo, poderia ser uma discussão longa, que é o desperdício que existe no Estado. Nós temos um desperdício de sobreposição de funções entre diversos organismos e temos, no caso da saúde, que está um caos em Portugal nos últimos dias, com fechos de hospitais e diversos serviços hospitalares, temos uma situação em que o desperdício na saúde por ano são mais de 1.000 milhões de euros. Portanto, não é este país cor-de-rosa com que vocês têm que sair daqui com a visão.
Muito obrigado. Estamos mesmo no limite, mas permita-me ainda que acrescente. Quer dizer, a pobreza em Portugal é um problema estrutural. Portanto, nós herdamos, depois da ditadura, um país de analfabetos e um país com uma economia quase medieval. E fez-se um esforço gigantesco e o déficit principal é a educação, a qualificação dos nossos cidadãos e dos nossos trabalhadores, mas existe inequivocamente grandes problemas de desigualdade salarial e em Portugal o nível baixo dos salários provoca problemas mesmo a quem tem emprego. Portanto, este é seguramente um grande desafio que temos pela frente, não só o Partido do Governo, mas todos nós, porque é de facto um problema a que urge dar resposta. Pronto, tem um minuto.
Eine Minute schaffe ich, Herr Vorsitzender. Herzlichen Dank für das sehr differenzierte Meinungsbild, was wir heute erleben konnten. Ich wünsche Ihnen namens unserer Delegation viel Erfolg für die Entscheidungen, die zu treffen sind. Wünsche uns allen ein friedliches Europa, eine friedliche Welt, wo ich herausgehört habe, an dem arbeiten wir alle, gerne auch gemeinsam. Es ist eine wunderbare Tradition, wenn man eingeladen wird, dass auch Gastgeschenke mitgebracht werden. Wir haben selbstverständlich auch ein Gastgeschenk mitgebracht. Sie werden es nicht kennen, aber jetzt lernen Sie es kennen. Es gibt die älteste Darstellung eines der Himmelskörper, die kommen aus Sachsen-Anhalt. Es ist 4000 Jahre alt, dieses Stück jetzt allerdings nicht. Das ist die Himmelsscheibe von Noah, die wir gerne bei Ihnen lassen wollen. Ist so besonders, dass es von der Bundespolizei sogar vor meinem Koffer geöffnet worden ist. Es ist nicht das Original. Keine Sorge, aber wir lassen es gerne hier in guter Erinnerung an uns und an unser wunderbares Gespräch. Ich danke Ihnen sehr.
Muito obrigado. Nós também temos uma pequena lembrança que gostaria de deixar. Apenas uma recordação do nosso Parlamento e dizer-vos que foi muito útil e agradável esta troca de impressões. Aliás, a Alemanha é um país muito, muito caro a Portugal. Contámos muito com a Alemanha quando da instalação da nossa democracia. Eu lembro mesmo que o meu próprio partido foi criado, fundado ainda no tempo da ditadura, na Alemanha, em Bad Musterreifel, se o meu alemão não está a ser muito mau. Temos, por isso, uma dívida de gratidão com a Alemanha no que diz respeito à instalação da democracia e do Estado de Direito em Portugal. E, além disso, a Alemanha era o nosso primeiro parceiro comercial. Infelizmente ou felizmente, foi destronada depois da nossa integração europeia pela Espanha, que se tornou, de facto, o nosso principal parceiro comercial, mas mesmo assim a Alemanha, quer em termos de exportações e de importações, ainda ocupa o terceiro lugar em termos dos nossos parceiros. Resta-me desejar-vos o resto de uma boa estadia em Portugal e, pelo que ouvi, estou convencido que se estivessem no Parlamento Português fariam parte do grande consenso nacional em Portugal que há sobre estas questões.